português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 9 de julho. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 29 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Thomas Blondet. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Demitiu-se o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico. Filho do ex-presidente da África do Sul em tribunal acusado de corrupção. Hora e meia de programação, como sempre os primeiros 30 minutos quase que inteiramente dedicados à Angola. Investigador de crimes financeiros encontrado morto. A polícia diz que foi acidente de viação. Médicos e legistas dizem que não e familiares dizem que há mais.
Tudo o que a polícia está a dizer é aldrabice. Alguns desses colegas do SIC depois foram encontrados com o telefone dele, já no sábado, no aeroporto, com o telefone dele. Penso que tentaram apagar a evidência.
A absolvição de Rafael Marques e Mariano Brás provoca reações positivas, mas também um aviso de que isso não basta.
O problema agora é a PGR avançar com o processo. Aqui está um grande desafio.
Que o mais importante é ver os corruptos na cadeia. Temos de ver os corruptos na cadeia.
A educação vai também estar em foco hoje aqui na Voz da América. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Para já, vamos ver as notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânicos, Boris Johnson, demitiu-se hoje devido a desacordos sobre os meios a seguir para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A primeira-ministra Theresa May disse ao Parlamento que não houve acordo com Johnson sobre o melhor meio de se cumprir a promessa de honrar o resultado do referendo que apoiou a saída da União Europeia. A demissão de Johnson deu-se um dia depois do ministro encarregue de negociar a saída da União Europeia, David Davis, também se ter demitido. Davis descreveu os planos da primeira-ministra como perigosos, afirmando que o seu plano para criar um sistema de regras comuns sobre o comércio livre iria colocar o país numa posição fraca para as negociações. Davis disse que o plano de May transforma numa ilusão o princípio da soberania do país. Equipas de resgate na Tailândia retiraram hoje mais 4 adolescentes de uma gruta em Chiang Rai. No total, 8 rapazes foram resgatados, ficando apenas 4 e o seu treinador de futebol. Os 4 resgatados hoje seguiram para o hospital Chiang Rai Prachanukro, onde se encontram os primeiros retirados ontem da gruta e que se encontram bem, segundo as autoridades. Os médicos dizem que os adolescentes não podem ainda reunir-se com a família. Os mergulhadores disseram que os 4 adolescentes e o professor que continuam na gruta estão bem de saúde. O filho do ex-presidente sul-africano, Jacob Zuma, Dudu Zane Zuma, foi hoje acusado de corrupção, isto num dos numerosos escândalos ligados à família de empresários Gupta, que contribuíram para a demissão do seu pai em fevereiro. Após uma breve audiência, um tribunal de Joanesburgo determinou que Dudu Zane Zuma ficará em liberdade em troca de uma fiança. A próxima audiência ficou marcada para 24 de janeiro de 2019. Com 34 anos de idade, Dudu Zane Zuma é acusado de ter participado, em outubro de 2015, num encontro durante a qual um dos irmãos Guptas propôs o cargo de ministro das Finanças a Mtsebisi Jonas, então vice-ministro. Num depoimento, Jonas explicou que a oferta lhe foi feita em troca de instruções dos Guptas e de um envelope com 600 milhões de randas. Um grupo rebelde do Sudão do Sul, aliado ao antigo vice-presidente e líder da guerrilha Riek Machar, rejeitou a proposta de paz apresentada no Uganda no fim de semana que permitiria a Machar reintegrar o governo como vice-presidente. Pok Both Baluang, vice-presidente do SPLM-IO, disse hoje que rejeitar a proposta como refutou as demais por considerar que não satisfaz os problemas de fundo do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. Um alto funcionário da Procuradoria, que tinha sob sua responsabilidade vários dossiês sobre fraude financeira, foi encontrado morto na morgue do Hospital Josina Machel na passada sexta-feira. A polícia, num comunicado a uma rádio local, disse que o funcionário morreu devido a um acidente de viação. Os familiares de Lucas Chisolo Kombe, entre os quais o líder da Casa CE, Belchi Vukovuku, levantam suspeitas de assassinato e dizem ter muitas razões para isso. Manuel José.
Lucas Chisolo Kombe, funcionário sênior de investigação da PGR, foi dado como desaparecido na quinta-feira e, segundo familiares seus, Chisolo Kombe tinha orientações para, no dia seguinte, portanto, na sexta-feira, executar, junto de alguns bancos comerciais, o encerramento de contas bancárias ligadas a algumas pessoas sob suspeita de fraude financeira. Lucas foi encontrado pelos familiares depois de várias buscas na morgue do Hospital Josina Machel. A Polícia Nacional, num comunicado divulgado numa das rádios locais da capital, avançava como razões da morte do funcionário da Procuradoria um acidente de uma viatura IAS que fazia táxi e que tinha capotado, provocando a morte de Lucas Chisolo Kombe. Hoje pela manhã, já na morgue do Hospital Josina Machel, depois de uma autópsia realizada na presença dos familiares da vítima, segundo o tio Abel Chivukuvuku, os médicos legistas colocaram de parte a hipótese avançada inicialmente pela Polícia Nacional.
Eles disseram que não é possível aquelas lesões num capotamento. É o veredito que eles deram. Portanto, tudo que a polícia está a dizer é aldrabice. E seria bom que tivéssemos uma polícia para os cidadão, não uma polícia para o regime.
Abel Chivukuvuku, tio da vítima, que considera que Lucas Chisolo Kombe foi vítima do trabalho que realizava na Procuradoria-Geral da República para desmascarar crimes económicos e financeiros.
Tinha casos sensíveis sobre a responsabilidade dele e foi sendo ameaçado ao longo do tempo, tentativa de suborno, e é isso que causou a perca da vida. Alguns desses colegas do SIC depois foram encontrados com o telefone dele já no sábado, no aeroporto, com o telefone dele. Penso que tentaram apagar evidência. E também agora temos informação de que há um jipe que foi à casa dele na noite de quinta-feira. Provavelmente foram buscá-lo na noite de quinta-feira para o assassinar. São vários indicadores e temos nomes, temos números de telefones, de pessoas. É isso que eu vou levar agora ao Procurador-Geral da República.
Nós tentamos contactar a polícia por telefone e um alto funcionário da Procuradoria-Geral da República presente na morgue do hospital Josina Machel não se mostraram disponíveis para falar no momento sobre a matéria. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Conforme os ouvintes sabem, o Tribunal Provincial de Luanda absolveu na sexta-feira os jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás das acusações que lhe haviam sido movidas pela Procuradoria por queixa do antigo procurador João Maria de Sousa. Os jornalistas, recorde-se, haviam sido acusados de crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania na sequência da publicação de uma reportagem sobre alegada corrupção na compra de um terreno por parte do antigo procurador. A absolvição está a provocar diversas reações. Nós vamos ter duas reportagens. Começamos com o Coque Mukuta, que ouviu a opinião do advogado de Rafael Marques, Horácio Junjuvil.
Horácio Junjuvil, advogado de Marques, disse já ter contado com esta decisão.
Tínhamos a certeza que, no fim, Rafael Marques e Mariano Brás tinham que ser absolvidos. Porque, primeiro, tanto os fundamentos da acusação pública como da acusação particular foram construídos com base em tipos legais que não se compaginavam com as condutas que eram atribuídas aos réus.
Já para Mariano Brás, jornalista e diretor do jornal O Crime, que republicou no seu jornal o artigo de Rafael Marques, também absolvido, considerou inédita a decisão e afirma que o país está a viver novos ventos.
É uma vitória, é histórico, porque antes de hoje nunca houve, não tenho memória que saiu daqui um jornalista absolvido, depois em atenção que é um caso de um ex-procurador. Claramente, O país mudou, ou melhor, o país está a mudar.
O jornalista e ativista Rafael Marques disse estar surpreso com a decisão, mas espera que os corruptos vão à cadeia e não há absolvição de quem denuncia.
Eu vim preparado para tudo. Surpreendeu uma decisão pela positiva. Mas é importante ressaltar aqui que o mais importante é ver os corruptos na cadeia e não libertar aqueles que estão a denunciar a corrupção. Temos de ver os corruptos na cadeia.
Até o momento, nem a juíza da causa, nem o atual Procurador-Geral da República se pronunciaram sobre o possível tratamento a ser dado às denúncias de Rafael Marques. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de juristas e de um jornalista. Venâncio.
O responsável da organização Mãos Livres, Salvador Freire, considera que a recente decisão da juíza Josina Falcão pode ser uma pedrada no charco que desafia a justiça angolana a ser independente de outros poderes. O também advogado disse que o Ministério Público tem agora a oportunidade de investigar todos os outros casos de corrupção e levá-los aos tribunais.
Eu penso que ela agiu de acordo com a consciência, profissionalmente esteve muito bem. Isso dá credibilidade aos próprios tribunais de justiça e dá credibilidade aos angolanos. E faz com que, de facto, nós como servidores de justiça também tenhamos mais confiança na própria justiça que o próprio Procuradoria-Geral da República e os próprios tribunais terão que ter. Um caso inédito no nosso país. Tenho atenção digamos, às prerrogativas que tinha o ex-Procurador-Geral da República e ser também o General das Forças Armadas. Questões de denúncias vão ser, sobretudo feitas pelos jornalistas, a Procuradoria-Geral da República e outros órgãos terão como questões fundamentais para a investigação. E, naturalmente, penso que este é um novo horizonte, esta é uma nova postura que o próprio Procuradoria-Geral da República e os próprios tribunais terão que ter.
Naturalmente, outras vozes surgirão e outras denúncias também surgirão. E, naturalmente, não poderão os jornalistas serem condenados, serem julgados por simples facto de denunciarem atos de corrupção.
Entretanto, o jurista Albano Pedro disse ser muito cedo para se aferir que a absolvição dos dois jornalistas é já um sinal no sentido da independência dos tribunais, uma vez que envolve uma figura que já cessou as suas funções. O jurista defende que o grande desafio do Ministério Público será o de levar o general João Maria de Sousa ao tribunal com base nas denúncias feitas.
O derradeiro teste seria como a figura em exercício de funções que, estando ela nessa condição, pudesse então o juiz agir em consciência. Eu penso que o grande teste seria isso. Ainda não é, porque é muito cedo para termos casos como esse. O desafio nesse processo não é propriamente ilibar o Rafael Marques. Rafael Marques só tinha é que provar que as denúncias que ele fez têm consistência, têm provas. E qualquer juiz desatento que julgasse Rafael Marques como sendo culpado teria incorrido numa situação que não era muito boa para a sua carreira. O problema agora é a PGR avançar com o processo. Aqui está o grande desafio. É vermos se, efetivamente, a Procuradoria-Geral da República terá capacidade de proceder com a acusação.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Solombe também considera que a decisão do Tribunal Provincial de Luanda não é razão suficiente para se concluir que a justiça angolana mudou.
Aquela apologia de não, as coisas estão a mudar, já está outra vez aqui muito presente em certos órgãos de comunicação social, principalmente os órgãos públicos de comunicação social. Há todo um interesse público em ver que consequências é que um procurador violador das leis, como é que tudo isto fica, se fica em saco morto, se vai arquivado. Era importante que a Procuradoria pegasse nisso agora para trazer o antigo procurador às barras do Tribunal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e nesta primeira meia hora está convosco João Santa Rita. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo do local onde vive, uma informação para nós investigarmos, ou uma crítica, ou uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar da educação e vamos começar na Huila. Centenas de professores manifestaram-se no sábado no Lubango em solidariedade para com os mais de 1000 docentes que foram desativados do Sistema Integrado de Finanças Públicas e que, por isso, não recebem salários há vários meses. O primeiro secretário do MPLA na Huila, João Marcelino Chipingue, reconheceu a legitimidade dos professores de se manifestarem na rua. Mas num encontro com militantes do partido, aproveitou o momento para apelar aos militantes a combaterem as intrigas. Teodoro Albano esteve lá.
Na reunião local de convocação ao 6º Congresso do MPLA, agendado para setembro, Chipingue prometeu solução do problema dos professores e, ao mesmo tempo, que reforçou as linhas de força do partido de fazer frente à corrupção e ao nepotismo.
O combate à intriga, à corrupção, o nepotismo e à difamação deve ser a nossa missão. Temos sido vítimas nos últimos tempos. A nível das redes sociais, tem havido algumas manifestações de ruas, talvez aquelas que dizem respeito às reivindicações de salários tenham alguma razão de ser.
O primeiro secretário do MPLA e governador da província da Huila, João Marcelino Chipingue, a ONU de contestação no setor da educação em face da desativação de professores do Sistema Integrado de Finanças Públicas, acontece numa altura em que é aguardado na província o Presidente da República, João Lourenço, que nestas vestes regressa pela segunda vez à Huila. Constatar o andamento do projeto de infraestruturas integradas em Lubango, avaliado em mais de 200 milhões de dólares com o financiamento do Governo Central, é um dos motivos da visita de João Lourenço. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, 24 professores nomeados e empossados em 2011 para cargos de chefes de secretaria de escolas do ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário da província de Malanje, pelo então governador Boavinda Cardoso, alegam que não recebem subsídios há 7 anos. Isaías Soares.
A indicação foi de um grupo de 101 diretores, subdiretores pedagógicos e administrativos e chefes de secretaria de estabelecimentos de ensino não universitário. O representante dos 24 professores do Gabinete Provincial da Educação, Joaquim Jungo, disse terem recorrido às autoridades governamentais, à direção do partido MPLA e dos órgãos de apoio aos parlamentares locais, sem sucesso.
Já tentamos várias reclamações, primeiro com a Direção Provincial da Educação, depois com a expansão do governo, o gabinete do governador e o núcleo de apoio à Assembleia Nacional. Infelizmente, as respostas sempre nunca foram satisfatórias. Sentimos-nos que estamos a viver uma situação de orfandade patronal, porque não existe boa vontade e nem sequer os dirigentes preocupam-se em resolver essa situação que já leva cerca de 7 anos.
Sem o pagamento da dívida não quantificada em 5 anos, o governador Norberto Fernandes Santos revogou em março de 2016 o despacho de nomeação do antecessor, considerando haver irregularidades de caráter organizativo, pelo facto dos mesmos não reunirem requisitos legais para o exercício dos cargos para os quais foram nomeados. O chefe de secretaria da escola do primeiro ciclo, Nossa Senhora de Fátima, Tomé Kizenga Kasanga, admitiu ser enorme o desconforto.
Pesa-nos de todo o coração, fomos nomeados e trabalhamos das 8 horas até 15h30. E posto o fim, não tem subsídios para poder ajudar cuidar da nossa família. Nós somos pais de famílias, temos filhos, temos mulheres, temos grande responsabilidade.
Luciano Moreira Dalla, chefe de Secretaria da Escola Primária número 175 do bairro Kizanga, socorrendo-se a um decreto presidencial, lembrou que as obrigações do governo devem ser cumpridas.
Estamos nesta senda para reclamação, estamos reclamando sobre isso e precisamos que nos dão o nosso subsídio. Temos direitos, o direito de nos acabe mesmo isso.
Joaquim Jungo, igualmente chefe de Secretaria da Escola Primária Esquadrão Bomboco, número 7, na cidade de Malanje, solicita apoio judicial.
Também apelar, se calhar, a um patrocínio judicial que nos ajude a resolver essa situação que já tem sido exaustiva e nós achamos que temos reclamado por justa causa.
O governo provincial, contactado sobre o assunto, uma fonte autorizada sem gravar entrevista, confirmou ser a Procuradoria-Geral da República a responder pela reclamação dos chefes de Secretaria de Escolas da Província por quanto domina a situação. A Voz da América soube junto da Procuradoria-Geral da República em Malanje que 5 mandatários dos chefes de secretaria que defendem o pagamento de 5 anos de subsídios de chefia em atraso entregaram uma carta para a intervenção do órgão. Há mais de 20 dias que o governo de Malanje não responde à notificação da PGR. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Mundial do Futebol, claro está, e está tudo aposto para as meias finais. Amanhã, um sensacional França-Bélgica, um jogo que alguns comentaristas dizem deveria ser a final. Vamos ver como cada equipa chegou aqui na fase de grupos. França começou por derrotar a Austrália 2-1, depois o Peru 1-0, depois empatou com a Dinamarca a 0 golos. Nos oitavos de final, sensacional vitória sobre a Argentina por 4-3, foi talvez o melhor jogo da França. E depois foi a vez do Uruguai, 2-0. Portanto, França, até agora, 9 golos marcados, 4 sofridos. Bélgica derrotou primeiro o Panamá, 3-0. Depois a Tunísia, 5-2. Depois a Inglaterra, 1-0. Nos oitavos de final, Bélgica bateu o Japão, 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0. E depois foi a vez do Brasil ser derrotado pela Bélgica. Portanto, Bélgica com cada jogo, cada vitória, 14 golos marcados, 5 sofridos. A outra meia-final é na quarta-feira entre a Croácia e a Inglaterra. Croácia começou com vitória sobre a Nigéria, 2-0. Depois, talvez no seu melhor jogo, bateu a Argentina, 3-0. E depois a Islândia, por 2-1. A partir daí, teve que recorrer aos penaltis. Empatou com a Dinamarca, 1 golo, ganhou nos penaltis. Empatou com a Rússia, a 2 golos, e ganhou nos penaltis. Portanto, podemos falar de 3 vitórias, 2 empates, 10 golos marcados, 4 sofridos. Das equipas que estão nas meias finais, Inglaterra é a única que já perdeu. Na fase de grupos, derrotou primeiro a Tunísia por 2-1, depois deu 6-1 ao Panamá e depois perdeu com a Bélgica por 1-0. Nos oitavos de final, venceu a Colômbia por penaltis, depois de um empate a 1 golo e depois bateu a Suécia por 2-0. 11 golos marcados, 3 sofridos. Favoritos nas meias finais? Na França-Bélgica não há favorito. Na Inglaterra-Croácia? Croácia. Continuamos com o Mundial. Estávamos a falar de Inglaterra. A Inglaterra é a única seleção nas meias finais em que todos os jogadores jogam em Inglaterra. Da seleção belga, só um joga na Bélgica. Na Croácia, só 2. Na seleção da França, 7 jogam em França. O clube mais representado nestas meias finais é o Tottenham, de Inglaterra, onde jogam 9 jogadores, seguindo-se o Manchester United e o Chelsea, com 7 jogadores cada. O Liverpool tem 4, o Barcelona também tem 4, PSG 4, Juventus 3, Real Madrid 3, Leicester tem 2 e Arsenal 1. Entretanto, continua a especulação sobre Cristiano Ronaldo. O seu colega de equipa, Luka Modric, que é capitão da Croácia, diz que Ronaldo fica no Real Madrid. A Espanha, entretanto, já tem novo treinador. É Luis Enrique, foi treinador do Barcelona até 2017 e depois tirou férias prolongadas. Espanha esteve no Mundial com treinador interino, Fernando Hierro, que foi subitamente chamado a substituir Julen Lopetegui, que anunciou pouco antes do Mundial começar que se ia embora para o Real Madrid. Espanha foi eliminada pela Rússia. nos penaltis. E agora vamos até Moçambique. O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, diz que radicais da Frelimo podem estar a pretender forçar o chefe de Estado, Filipe Nyusi, a recuar. Relativamente aos entendimentos alcançados com o falecido líder da RENAMO, Afonso de Lacama, sobre a desmilitarização do braço armado do movimento. Domingos, que foi negociador-chefe da RENAMO do acordo que pôs termo a 16 anos de guerra, em 1992, considera que a força de Afonso de Lacama obrigou a Frelimo a negociar com a RENAMO. Referiu que, citamos, deve haver um grupo de radicais que acha que com a morte de Lacama não há ninguém que pode insistir na posição da RENAMO sobre questões militares e, portanto, querem recuar. Ramos Miguel.
Raul Domingos diz que os consensos entre Filipe Nyusi e Afonso de Lacama estabelecem que o processo de desmilitarização passa pela despartidarização das Forças de Defesa e Segurança, FDS. E este processo compreende três fases.
Primeiro, a reintegração daqueles militares que foram compulsivamente afastados das Forças Armadas e Federais que passaram para a reserva. Segundo, a integração dos homens da RENAMO na polícia e no CIS. Por último, o acantonamento, a desmobilização, a reinserção social das forças residuais.
Explicou que a RENAMO exige que os seus homens sejam integrados em todos os ramos das forças policiais e que aqueles que constituem a chamada força residual sejam reintegrados na vida civil. Mas, na sua opinião, o que se pretende fazer agora é o inverso.
Me parece que se pretende fazer agora é o inverso. Armar para depois seguir os outros passos. O que a RENAMO não concorda, porque significaria estar a entregar as armas a Frelimo. Porque hoje as forças de defesa e segurança são partidarizadas. É só a Frelimo que está lá, no comando. Então, ao fazer-se a reintegração daqueles que compulsivamente foram afastados das forças armadas e ao fazer-se a integração das forças residuais na polícia e no CIS, estamos, desta forma, a dar um passo na despartidarização das forças de defesa e segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Segunda meia hora, como sempre, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música colombiana de Bongo Hop, Ventana.
Camina, que se
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já 9 de julho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha demite-se. Filho de Jacob Zuma acusado de corrupção e colocado em liberdade sob fiança. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e a Capital FM, isto na Capital Bissau, e também na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sichaoku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Também pode nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Tomás Blonden. Horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o João Santarita para as notícias a esta hora.
O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson demitiu-se hoje devido a desacordos sobre os meios a seguir para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A primeira-ministra Theresa May disse ao Parlamento que não houve acordo com Johnson sobre o melhor meio de se cumprir a promessa de honrar o resultado do referendo que apoiou a saída da União Europeia. A demissão de Johnson deu-se um dia depois do ministro encarregue de negociar a saída da União Europeia, David Davis, também se ter demitido. Davis descreveu os planos da primeira-ministra como perigosos, afirmando que o seu plano para criar um sistema de regras comuns sobre comércio livre irá colocar o país numa posição fraca para as negociações. Davis disse que o plano de May transforma numa ilusão o princípio da soberania do país. O plano foi adotado numa reunião do gabinete ministerial que foi descrita como contenciosa, com alguns membros do gabinete, como Davis, a advogarem uma saída total da União Europeia e outros a defenderem a manutenção de ligações económicas.
As equipas de resgate na Tailândia retiraram hoje mais 4 adolescentes da gruta de Chiang Rai. Um total 8 meninos foram resgatados, ficando apenas 4 e o seu treinador. Os 4 resgatados hoje seguiram para o hospital Chiang Rai, para Chonokrum, onde se encontram os primeiros retirados ontem da gruta e que se encontram bem, segundo as autoridades da Tailândia. Os médicos dizem que os adolescentes não podem ainda reunir-se com os seus familiares. Os mergulhadores disseram que os 4 adolescentes e o treinador que continuam na gruta estão bem de saúde. O primeiro-ministro Prayuttun Chan chegou hoje a Chiang Rai e visitou os adolescentes no hospital.
O filho do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, Duduzane Zuma, foi hoje acusado de corrupção num dos numerosos escândalos ligados à família de empresários Gupta que contribuíram para a demissão do seu pai em fevereiro. Após uma breve audiência, um tribunal de Joanesburgo determinou que Duduzane Zuma ficará em liberdade em troca de uma fiança. A próxima audiência ficou marcada para 24 de janeiro de 2019. Com 34 anos de idade, Duduzane Zuma é acusado de ter participado em outubro de 2015 numa reunião durante a qual um dos irmãos Guptas propôs o cargo de ministro das Finanças a Mtsebisi Jonas, então vice-ministro. Num depoimento, Jonas explicou que a oferta lhe foi feita em troca das instruções dos Guptas e de um envelope de 600 milhões de randas.
Um grupo rebelde do Sudão do Sul, aliado ao antigo vice-presidente e líder da guerrilha Riek Machar, rejeitou a proposta de paz apresentada em Uganda no fim de semana, que permitiria a Machar reintegrar o governo como vice-presidente. Pouk Bufo Bolang, vice-porta-voz do SPLM-IO, disse hoje que rejeitar a proposta como refutou os demais por considerar que não satisfaz o problema de fundo do país. O acordo que aponta Machado como vice-presidente foi alcançado em Entebbe, no Uganda, em conversações mediadas pelo presidente do Uganda, Yoweri Museveni, e no qual participaram o presidente do Sudão do Sul e o líder rebelde. O SPLM é o maior dos grupos rebeldes que lutam contra o governo de Kiir e seus militantes controlam várias áreas próximas à capital, Juba.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, e o presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, assinaram hoje um acordo que marca o fim formal de um dos mais longos e difíceis conflitos de África. Fotos de Abiy Ahmed e de Isaias Afwerki a assinarem o histórico acordo na capital da Eritreia, Asmara, foram publicados no Twitter nesta segunda-feira por Yemen Meskel, ministro da Informação da Eritreia. Meskel escreveu que o estado de guerra que existia entre os dois países chegou ao fim e anunciou que serão restabelecidas as relações nas áreas de comércio, transporte e telecomunicações entre os dois países.
Na Guiné-Bissau há uma nova greve e desta feita é a greve dos professores. No Brasil ainda é notícia a questão da libertação ou não de Luiz Inácio Lula da Silva. Em Moçambique, o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, o PDD, Raul Domingos, diz que radicais da Frelimo podem estar a pretender forçar o presidente Filipe Nyusi, no acordo alcançado com o falecido líder da Renamo, Afonso Djakama, sobre a desmilitarização do braço armado daquele partido, Ramos Miguel.
Raul Domingos, que é mais politizado e tido como quem poderá assumir uma posição-chave na Renamo, considera que a força que tinha Afonso Djakama obrigou a Frelimo a negociar com a Renamo.
Tudo o que foi feito até a morte de Djakama foi um pouco também considerando a força do próprio Djakama. Essa capacidade de resistência e de insistência, a Frelimo foi vergando até chegar-se aos entendimentos que chegaram. Na minha opinião, deve haver um grupo dos radicais que acha que com a morte de Djakama não há ninguém que pode insistir naquela posição e querem fazer um recuo.
Conhecedor do dossiê Assuntos Militares, ou não terá sido ele quem negociou pela Renamo o acordo de 1992 que pôs termo a 16 anos de conflito armado em Moçambique, Raul Domingos diz que os consensos entre Filipe Nyusi e Afonso Djakama estabelecem que o processo de desmilitarização passa pela despartidarização das Forças de Defesa e Segurança, FDS. E este processo compreende três fases.
Primeiro, a reintegração daqueles militares que foram compulsivamente afastados das Forças Armadas de Moçambique. Os generais que passaram para a reserva antes da idade prevista por lei. Há nomes. Arlito Maquival e outros. Segundo, a integração dos homens da Renamo na polícia e no CIS. Por último, o acantonamento, a desmobilização, a reinserção social das forças residuais.
Explicou que a Renamo exige que os seus homens sejam integrados em todos os ramos das forças policiais e que aqueles que constituem a chamada força residual sejam reintegrados na vida civil. Mas, na sua opinião, o que se pretende fazer agora é o inverso.
Me parece que se pretende fazer agora é o inverso. Armar para depois seguir os outros passos, o que a Renamo não concorda, porque significaria estar a entregar as armas a Frelimo, porque hoje as forças de defesa e segurança são partidarizadas, é só a Frelimo que está lá no comando. Então, ao fazer-se a reintegração daqueles que compulsivamente foram afastados das forças armadas e ao fazer-se a integração das forças residuais na polícia e no CIS, estamos desta forma a dar um passo na despartidarização das forças de defesa e segurança.
E Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, diz que a Frelimo deve cumprir os acordos alcançados no diálogo político.
Queremos ver os comandos da Renamo integrados nas forças de defesa e segurança. Era essa a vontade do presidente Djakama.
Há informação de que fracassou recentemente uma tentativa de alguns embaixadores de promover um encontro em Quilmane, na província central da Zambésia, entre o presidente Filipe Nyusi e o coordenador interino da Renamo, Osuf Mamad, em que a questão da desmilitarização seria o tema dominante. Entretanto, o porta-voz da Frelimo, Caifadino Manasse, reitera que as eleições municipais se devem realizar com a Renamo desarmada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo da Guiné-Bissau está confrontado com mais uma greve na administração pública. Desta feita, os professores exigem o cumprimento do diploma sobre as suas carreiras. Lassana Kassama.
O Sindicato Nacional dos Professores quer, entretanto, que o governo melhore condições de trabalho dos docentes, que pague os salários a algumas categorias da classe, assim como o envolvimento das organizações sindicais do setor, dos estudantes e dos pais encarregados de educação na gestão de fundos das escolas públicas. A questão salarial também faz parte do pacote reivindicativo, disse ainda a Voz América Domingos Carvalho, presidente do SINAPROF.
Não pode ter um professor a trabalhar 6 meses sem receber o seu salário. Como é que esse professor vai poder viver? O que é que esse professor vai comer? Onde é que esse professor mora? As suas necessidades básicas. Como é que ele vai poder satisfazer essas necessidades básicas? Ainda que são professores chefes de família.
A greve acontece numa altura em que se deviam iniciar as revisões com vista às provas globais agendadas para a próxima semana. De citar, entretanto, que não só o setor educativo é que está abraçado com uma nova paralisação. Também os oficiais da Justiça projetaram iniciar nos próximos dias uma greve visando o cumprimento do Estatuto Remuneratório sobre a classe. Estas paralisações juntam-se às da Central Sindical Guinense, que por seu lado perspectiva uma nova fase de reivindicação, com marchas e outras ações para pressionar o governo a atender às suas exigências, entre as quais o reajuste salarial. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E da Guiné vamos a Angola, onde o Tribunal Provincial de Luanda, recordamos, absolveu na última sexta-feira os jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz das acusações que lhe haviam sido movidas pela Procuradoria por queixa do antigo Procurador-Geral João Maria de Sousa. Aqueles jornalistas haviam sido acusados de crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania na sequência da publicação de uma reportagem sobre a alegada corrupção na compra de um terreno por parte do antigo procurador. O nosso colaborador em Luanda, Coque Mukuta, ouviu a reação do advogado de Rafael Marques, Horácio Junjuvil.
Horácio Junjuvil, advogado de Marques, disse já ter contado com esta decisão.
Tínhamos a certeza que no fim Rafael Marques e Mariano Braz tinham que ser absolvidos. Porque, primeiro, tanto os fundamentos da acusação pública como da acusação particular foram construídos com base em tipos legais que não se compaginavam com as condutas que eram atribuídas aos.
Já para Mariano Braz, jornalista e diretor do jornal O Crime, que republicou no seu jornal o artigo de Rafael Marques, também absolvido, considerou inédita a decisão e afirma que o país está a viver novos ventos.
É uma vitória, é histórico, porque antes de hoje nunca houve, não tenho memória que saiu daqui um jornalista absolvido. Depois em atenção que é um caso de um ex-procurador. Claramente. O país mudou, ou melhor, o país está a mudar.
O jornalista e ativista Rafael Marques disse estar surpreso com a decisão, mas espera que os corruptos vão à cadeia e não há absolvição de quem denuncia.
Eu vim preparado para tudo. Surpreendeu uma decisão pela positiva. Mas é importante ressaltar aqui que o mais importante é ver os corruptos na cadeia e não libertar aqueles que estão a denunciar a corrupção. Temos de ver os corruptos na cadeia.
Até o momento, nem a juíza da causa, nem o atual Procurador-Geral da República se pronunciaram sobre o possível tratamento a ser dado às denúncias de Rafael Marques. Coque Mukuta, Luanda.
Uma denúncia contra o juiz Rogério Favreto, que autorizou a libertação ontem do antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, foi apresentada hoje ao Conselho Nacional de Justiça, em que se argumenta que, ao emitir a ordem de soltura do ex-presidente, o juiz, de forma flagrante, violou o princípio do árbitro e, portanto, a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. Favreto aceitou no domingo de manhã um habeas corpus apresentado por um grupo de deputados que apoia Lula da Silva, preso desde o último dia 7 de abril, e ordenou a sua libertação imediata. Este juiz estava em serviço no Tribunal Regional da 4ª Região, TRF-4, Tribunal de Segunda Instância, com sede em Porto Alegre, que em abril negou os últimos apelos de Lula da Silva e ordenou a sua prisão. Na decisão, Favreto argumentou que a condição de pré-candidato nas próximas presidenciais do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, PT, era um facto novo no caso de Lula da Silva e, por isso, ele deveria ser libertado para disputar as eleições em igualdade de condições com os seus adversários. A decisão de Favreto foi questionada pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo contra o ex-presidente brasileiro em primeira instância e posteriormente revogada pelo juiz João Gebran Neto, relator do caso no TRF-4. Mesmo assim, Favreto insistiu e ditou uma nova ordem de libertação para Lula da Silva, que deveria ter sido cumprida no domingo, mas estas diferenças foram finalmente resolvidas pelo presidente do TRF-4, Carlos Thompson Flores. Depois de quase 10 horas de embate judicial, Thompson Flores decidiu que, diante do conflito de competência, valeria a decisão de Gebran Neto de negar a soltura de Lula da Silva. Segundo a acusação enviada pelos procuradores hoje contra Favreto, um juiz é incompetente para derrubar a decisão de um colegiado, referindo-se ao grupo de juízes do TRF-4, que já havia negado recursos semelhantes para Lula da Silva. Para estes procuradores, o juiz incorreu num ativismo judicial pernicioso e arbitrário e violou regras segundo as quais um magistrado de plantão de serviço, neste caso, não pode avaliar recursos já analisados por um tribunal colegiado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai anunciar hoje o nome de juiz que irá substituir Anthony Kennedy no Supremo Tribunal. O anúncio deve desencadear uma grande batalha pela aprovação do candidato de Trump no Senado, onde os republicanos têm uma maioria de apenas 2 votos. Álvaro Lugero Andrade e os detalhes.
Num comício em Montana, o presidente Trump procurou criar expectativas entre os seus apoiantes para o anúncio do novo juiz do Supremo Tribunal.
Como sabem, agora há uma vaga no Supremo Tribunal. E se virem a televisão na segunda-feira às 9 horas da noite, acho que ficarão muito felizes com a minha escolha. Certo? Todos são ótimos. Eles são todos ótimos.
Trump nomeará um juiz para o lugar deixado por Anthony Kennedy, que passa a reforma no dia 31 deste mês. Embora conservador, Kennedy assumiu posições diferenciadas em vários casos importantes, como no casamento entre pessoas do mesmo sexo e a defesa do direito ao aborto. Os democratas prometem resistir a um candidato que poderá levar o tribunal ainda mais para a direita, como diz a senadora de Minnesota, Amy Klobuchar.
So it makes it all the more important that we get someone that is going to be...
Por isso, é ainda mais importante que consigamos alguém que seja uma pessoa íntegra, que tome uma decisão baseada em precedentes, baseada no Estado de Direito e não em alguém que se orienta apenas pela ideologia.
O historial de Anthony Kennedy de votar de forma diferente da maioria conservadora em casos importantes deixa um vazio no Supremo Tribunal, explica o analista Jonathan Turley.
Ele deixa o tribunal no momento em que há 2 blocos consolidados, sem ninguém que tenha uma posição intermédia.
Os conservadores têm agora uma oportunidade para solidificar a sua maioria no Supremo Tribunal nos próximos anos.
Eu acho que muitos à direita sentem que Anthony Kennedy, embora tenha votado mais a favor dos conservadores, não foi tão consistente quanto ele poderia ter sido e que o candidato de Donald Trump levará o Supremo Tribunal a ser totalmente conservador, com 5 votos permanentes.
Um candidato claramente conservador irá desencadear uma batalha política de alto risco no Senado, adverte o analista jurídico Paul Schiff Berman.
Eu acho que nós provavelmente nunca vimos um processo de nomeação tão polêmico quanto este vai ser devido ao historial de algum equilíbrio de Kennedy e ao facto do país estar cada vez mais polarizado.
O candidato de Trump terá de ser confirmado pelo Senado, onde os republicanos detêm uma maioria de 51 em 100 votos.
Anualmente, 148 mil milhões de dólares são desviados em atos corruptos em África. O valor representa 25% do produto interno bruto médio do continente. Esta estimativa da União Africana foi debatida semana passada na 31ª Cimeira desta organização na Mauritânia. Os chefes de Estado dizem que querem combater o desvio desse dinheiro e ver formas de recuperar o que já foi roubado e depositado em paraísos fiscais. Mas o inspetor tributário senegalês, Elimane Poye, diz que a luta contra a corrupção em África exige mais do que apenas declarações em cimeiras internacionais.
Sabemos isso da fichagem, que são dictadas para um contexto internacional.
Para Elimane, as medidas propostas em cimeiras são normalmente uma fachada perante a pressão dos doadores que querem ver o bom uso do dinheiro da ajuda. Organizações financeiras que aceitam depósitos offshore não são por si ilegais, mas o sigilo bancário em lugares como Maurícias e Luxemburgo pode ser usado não apenas para sonegar impostos, mas também para esconder dinheiro obtido ilegalmente. Elimane Kane, chefe da Legs Africa, um grupo de análise que promove a ética na governação em todo o continente, diz que poucos chefes de Estado africanos adotaram uma postura real contra a corrupção. Para este analista, Paul Kagame fez bom trabalho no Ruanda.
Ele fez o trabalho no Ruanda, que é lutar contra a corrupção no Ruanda.
Mas há muitos líderes africanos que se aproveitam dos paraísos fiscais. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos denunciou algumas dessas práticas no chamado Panama Papers. Este ano, a organização trabalhou com uma rede de jornalistas da África Ocidental para investigar cerca de 30 milhões de documentos, tendo concluído que existem várias empresas e contas bancárias secretas de alguns dos mais poderosos políticos e empresários africanos. Esta continua a ser a Voz da América na sua emissão vespertina e ainda com notícias do mundo. Esta segunda-feira assinala 3 anos desde que a China iniciou uma repressão sobre os advogados dos direitos humanos. Este é um trabalho desenvolvido por Joyce Wang, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Wang Quanzhang continua incomunicável e proibido de se encontrar com a família ou advogados. Wang é o último a aguardar julgamento de uma repressão que viu mais de 300 ativistas de direitos detidos ou importunados e continuou a levantar preocupação relativamente aos maus-tratos dos detidos sob custódia. A mulher de Wang refere ter testemunhado a supressão do seu marido pelo governo, bem como de todos os que foram apanhados na repressão. Wang foi oficialmente acusado a 14 de fevereiro de 2017 de subversão do poder do Estado e no último ano o sistema judicial não a informou do paradeiro do marido. Os pedidos de contacto da Voz da América com o gabinete de Tianjin, que ainda procede à revisão do caso do Wang, não obtiveram resposta. Não se sabe do Wang desde a detenção, o que preocupa muitas pessoas sem saberem se ainda se encontra vivo. Ontem, domingo, ativistas dos direitos humanos em Hong Kong desfilaram para o edifício do gabinete do governo chinês, apelando à libertação imediata de Wang. Apelaram igualmente ao governo chinês para cancelar as penas administrativas, incluindo o cancelamento de licenças impostas a mais de uma dúzia de chineses defensores dos direitos humanos. O grupo de estatística de Hong Kong indicou que 16 advogados e 3 firmas de advogados foram notificados da perda de licenças, na maioria relacionados com a repressão de 2015. O paradeiro dos detidos sob custódia, incluindo Wang, constitui um peso no espírito de muitos, especialmente daqueles que foram libertados após terem revelado de terem sido submetidos a torturas que incluíram alimentação forçada com drogas desconhecidas, privação de sono, espancamento e abusos verbais e psicológicos. Semana passada, a advogada Wang Yu, que foi visada no início da repressão, afirmou à televisão de Hong Kong que a sua videogravação foi pressionada. A advogada de 47 anos de idade indicou ter confessado-se culpada da subversão do poder de Estado após as autoridades terem ameaçado fazer mal ao filho. Wang referiu que durante o interrogatório foi amarrada a uma cadeira de ferro durante 5 dias, impedida de dormir e confinada a um espaço sem possibilidade de esticar as pernas. Wang foi libertada sob caução nos finais de 2016.
Mundial de futebol, claro está, e está tudo a postos para as meias finais. Amanhã, um sensacional França-Bélgica, um jogo que alguns comentaristas dizem deveria ser a final. Vamos ver como cada equipa chegou aqui na fase de grupos. França começou por derrotar a Austrália 2-1, depois o Peru 1-0, depois empatou com a Dinamarca a 0 golos. Nos oitavos de final, sensacional vitória sobre a Argentina por 4-3. Foi talvez o melhor jogo da França e depois foi a vez do Uruguai, 2-0. Portanto, França, até agora, 9 golos marcados, 4 sofridos. Bélgica derrotou primeiro o Panamá, 3-0. Depois a Tunísia, 5-2. Depois a Inglaterra, 1-0. Nos oitavos de final, Bélgica bateu o Japão 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0. E depois foi a vez do Brasil ser derrotado pela Bélgica. Portanto, Bélgica com cada jogo, cada vitória, 14 golos marcados, 5 sofridos. A outra meia-final é na quarta-feira entre a Croácia e a Inglaterra. Croácia começou com vitória sobre a Nigéria, 2-0. Depois, talvez no seu melhor jogo, bateu a Argentina 3-0 e depois a Islândia por 2-1. A partir daí, teve que recorrer aos penaltis, empatou com a Dinamarca um golo, ganhou nos penaltis, empatou com a Rússia a 2 golos e ganhou nos penaltis. Portanto, podemos falar de 3 vitórias, 2 empates, 10 golos marcados, 4 sofridos. Das equipas que estão nas meias finais, Inglaterra é a única que já perdeu. Na fase de grupos, derrotou primeiro a Tunísia por 2-1, depois deu 6-1 ao Panamá e depois perdeu com a Bélgica por 1-0. Nos oitavos de final, venceu a Colômbia por penaltis, depois de um empate a um golo e depois bateu a Suécia por 2-0. 11 golos marcados, 3 sofridos. Favoritos nas meias finais? Ah, na França-Bélgica não há favorito. Na Inglaterra-Croácia? Croácia. Continuamos com o Mundial. Estávamos a falar de Inglaterra. A Inglaterra é a única seleção nas meias finais em que todos os jogadores jogam em Inglaterra. Da seleção belga, só um joga na Bélgica. Na Croácia, só 2. Na seleção da França, 7 jogam em França. O clube mais representado nestas meias finais é o Tottenham, de Inglaterra, onde jogam 9 jogadores, seguindo-se o Manchester United e o Chelsea, com 7 jogadores cada. O Liverpool tem 4, o Barcelona também tem 4, PSG 4, Juventus 3, Real Madrid 3, Leicester tem 2 e Arsenal 1. Entretanto, continua a especulação sobre Cristiano Ronaldo. O seu colega de equipa, Luka Modric, que é capitão da Croácia, diz que Ronaldo fica no Real Madrid. A Espanha, entretanto, já tem novo treinador. É Luis Enrique, foi treinador do Barcelona até 2017 e depois tirou férias prolongadas. Espanha esteve no Mundial com treinador interino, Fernando Hierro, que foi subitamente chamado a substituir Julen Lopetegui, que anunciou pouco antes do Mundial começar que se ia embora para o Real Madrid. Espanha foi eliminada pela Rússia nos penaltis.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, vamos lançar um olhar para as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. A demissão do secretário britânico Boris Johnson é destaque nos jornais desta segunda-feira. O Washington Post escreve que a demissão de Boris Johnson e do ministro David Davis deixa o governo britânico em convulsão. O Washington Post e o New York Times escrevem que o presidente Trump parece ainda não ter decidido a individualidade que deseja para preencher a vaga no Supremo Tribunal. Os dois diários indicam que os aliados da NATO preparam a cimeira com o presidente Donald Trump, o presidente americano. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e dentro de instantes também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes também entrará aqui em ação o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte dessa emissão vespertina. Um grande abraço do Márcio Miguel, boa noite e até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908. 652-4584, 14 horas 30 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 30 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia, o ministro britânico dos estrangeiros demitiu-se. Na Tailândia foram resgatados mais 4 jovens. 9 de julho de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10 no Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. Em Moçambique, o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, diz que radicais da Frelimo podem estar a pretender forçar o presidente Filipe Nyusi no acordo alcançado com o falecido líder da Renamo, Afonso de la Cama, sobre a desmilitarização do braço armado da Renamo. Ramos Miguel.
Raul Domingos, que é mês politizado e tido como quem poderá assumir uma posição-chave na Renamo, considera que a força que tinha Afonso de Jacama obrigou a Frelimo a negociar com a Renamo.
Tudo o que foi feito até a morte de Jacama foi um pouco também considerando a força do próprio Jacama. Essa capacidade de resistência e de insistência, a Frelimo foi vergando até chegar-se aos entendimentos que chegaram. Na minha opinião, deve haver um grupo dos radicais que acha que com a morte de Jacama não há ninguém que pode insistir naquela posição e querem fazer um recuo.
Conhecedor do dossiê Assuntos Militares, ou não terá sido ele quem negociou pela Renamo o acordo de 1992 que pôs termo a 16 anos de conflito armado em Moçambique, Raul Domingos diz que os consensos entre Filipe Nyusi e Afonso de Agama estabelecem que o processo de desmilitarização passa pela despartidarização das Forças de Defesa e Segurança, FDS, e este processo compreende 3 fases.
Primeiro, a reintegração daqueles militares que foram compulsivamente afastados das Forças Armadas e Generais que passaram para a reserva antes da idade prevista por lei. Há normas. Arlindo Maquivale, hoje. Segundo, a integração dos homens da Renamo na polícia e no CIS. Por último, o acantonamento, a desmobilização, a reinserção social das forças residuais.
Explicou que a Renamo exige que os seus homens sejam integrados em todos os ramos das forças policiais e que aqueles que constituem a chamada força residual sejam reintegrados na vida civil. Mas, na sua opinião, o que se pretende fazer agora é o inverso.
Me parece que se pretende fazer agora é o inverso. Armar para depois seguir os outros passos, o que a Renamo não concorda, porque significaria estar a entregar as armas a Frelimo, porque hoje as forças de defesa e segurança são partidarizadas, é só a Frelimo que está lá no comando. Então, ao fazer-se a reintegração daqueles que compulsivamente foram afastados das forças armadas e ao fazer-se a integração das forças residuais na polícia e no CIS, estamos desta forma a dar um passo na despartidarização das forças de defesa e segurança.
E Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, diz que a Frelimo deve cumprir os acordos alcançados no diálogo político.
Queremos ver ver os comandos da RENAMO integrados nas forças de defesa e segurança. Era essa a vontade do presidente Diacama.
A informação de que fracassou recentemente uma tentativa de alguns embaixadores de promover um encontro em Quilmane, na província central da Zambésia, entre o presidente Filipe Nyusi e o coordenador interino da RENAMO, Ossuf Mamadi, em que a questão da desmilitarização seria o tema dominante. Entretanto, o porta-voz da Frelimo, Caifadino Manasse, reitera que as eleições municipais se devem realizar com a RENAMO desarmada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrada.
E nesta segunda-feira, na nossa revista económica, começamos em Angola. O índice da produção industrial registrou uma variação negativa de 2,6% no primeiro trimestre de 2018, comparado com o mesmo período do ano anterior e desde 2015, que não sai do vermelho. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas, esta queda na produção, que abrange quatro setores, foi influenciada sobretudo pela diminuição na produção da indústria extrativa de petróleo, gás, diamantes e minerais em 5,5%. Ainda em Angola, as reservas internacionais líquidas diminuíram 10% entre maio e junho para 12.986 milhões de dólares, voltando a mínimos de 2010. A informação resulta de dados preliminares do Banco Nacional de Angola, que não adianta, no entanto, motivos para esta forte quebra. A moeda moçambicana desvalorizou-se ligeiramente face ao euro na última semana. O euro foi comprado no país a 68,55 meticais, 27 centavos de metical mais barato que na semana anterior, e a venda foi feita a 69,91 meticais por cada euro, mais 28 centavos de metical. Já em relação ao dólar, a média semanal da moeda moçambicana manteve-se inalterada em 58,74 meticais e a venda em 59,90 meticais por cada dólar. Ainda em Moçambique, o consórcio de petrolíferas que vai explorar a área 4 do mar de Moçambique anunciou que submeteu ao governo o plano de desenvolvimento do projeto Rovuma LNG, que vai explorar gás nas jazidas Mamba. O plano detalha a proposta de concessão e construção de duas unidades de liquefação de gás natural que irão produzir cada uma 7,6 milhões de toneladas por ano, anunciaram a Eni e a ExxonMobil, líderes do consórcio. No Brasil, a greve dos camionistas frustrou a expectativa de aceleração do crescimento económico no segundo trimestre. Antes da paralisação, os analistas eram unânimes ao apontar que haveria uma melhoria na economia entre abril e junho, na comparação com os meses anteriores. Entretanto, as previsões para o produto interno bruto agora do segundo trimestre recuaram do patamar de 1% para em torno de 0,2% diante dos números mais recentes da economia brasileira. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, registra sinais de desaceleração no crescimento económico da zona euro e de estabilidade nos Estados Unidos e no Japão. Com base nos indicadores compostos avançados hoje, a OCDE sublinha que esta desaceleração é visível nos grandes países da zona euro, como a Alemanha, França e Itália.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Eu sou Ana Guedes, na companhia do Dan Brown. Notícias relâmpago, é isso. As Spice Girls vão regressar em turnê. A confirmação vem de Mel B. Após meses de avanços e recuos, os fãs da Girls Band disse num programa da televisão que as Spice vão cantar juntas, de certeza. Nós vamos andar em digressão, devo dizer mais alto? Perguntou ela. Agora esperamos a data. Cujos concertos são extremamente elaborados, teve uma grande surpresa no concerto em Varsóvia, Polónia, que pelos vistos, até aos mais perfeitos as coisas lhes podem escapar. É que o palco teve um imponderável técnico e Beyoncé teve que descer de escadote. Ela hesitou muito e foi com o encorajamento dos seguranças e do público, que acabou por usar o escadote, mas desceu de forma real, com movimentos de dança e atirando beijos à audiência. Foi muito aplaudida, claro que não ganhou para o susto, mas a turnê On the Run 2 prossegue. Boy meets girl, girl perfect woman. Girl get the bus in front of the cops, come running up. Check the deuces, check the deuce. What the juice say, boys the blues say. I don't care if we on the run, baby, long as I'm next to you. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA Português. E esta semana os Panic at the Disco estão de volta com Pray for the Wicked, com entrada para a parada dos álbuns. E vamos ver se o novo som é o sucesso que foi há dois anos este Death of the Bachelor dos Panic at the Disco. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Ana Guedes e comigo está o Dan Brown. A britânica Ella May ficou surpreendida com o sucesso de Budap, de tal maneira que decidiu fazer um remix. E conta nada mais nada menos que com a ajudinha da Nicki Minaj e Quavo dos Migos. Ela e Nicki estão no Top 10 americano da Voz da América. Em décimo lugar está Bebe Rexha e os Florida Georgia Line, Meant to Be, que voltou às 10 mais da música americana depois de atirar a que era décima de middle para fora. So come on, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, baby. E este é o Top 10 americano da Voz da América. O programa está disponível para download em www.voaportugues.com. E a Voa está também nas redes sociais. Anote, Facebook, Instagram e Twitter. E em nono lugar, em queda, está God's Plan, de Drake, que apesar de descer uma posição, continua a vender o seu duplo Scorpion aos milhares. A vida continua a correr bem para Drake nesta primavera-verão. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Don't tell the story, was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah.
I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside eat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry.
E o oitavo lugar é uma subida da Ariana Grande, uma posição que deixa o seu No Tears Left to Cry saído no pós-concerto de Manchester, palco de atentado bombista, mais a sorrir que em chorar. Está no charts há 10 semanas.
I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down.
Can't stop now.
Can't stop, so shut your mouth.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA Português. Este é o Top 10 americano. Passa todas as semanas aqui na Voz da América. E o sétimo lugar, outra voz feminina. Ella May com Budap. Este o original, já que o sucesso inesperado a levou a gravar um remix. Em certo, temos Drake e Nice for What, que já foi número 1 durante muitas semanas. Aliás, numa contagem musical de Drake, foi concluído que ele publicou 200 músicas desde o início da sua carreira e, quando categorizadas, Nice for What foi considerada a nona melhor música, porque a melhor mesmo para os críticos, e claro, é discutível. Foi Marvin's Room, mas vamos ficar então com Nice for What.
Snapping like you Fable, and you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby bands, you got some bad friends.
Este é o Top 10 americano disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Repetimos, mais 1-908-652-4584. E esta semana, o quinto lugar é uma repetição da última semana, pertence a Post Malone com Psycho. Hey, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get sent in the rent. And I'm like, whoa. On the whole, and I can never tell you no.
Damn, I hate going psycho. Little mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo.
Envie as tuas dicas através do WhatsApp, mais um 908-652-4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao nosso website www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever VOA Português, tudo junto. Maybe I'm barely alive. E este é Girls Like You dos Maroon 5 com Cardi B. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the... Girls Like You está esta semana na quarta posição, tendo subido um lugar. É a banda americana Maroon 5 e a rapper Cardi B em grande esta semana, e já iremos ver porquê com este som de pop rock. Forget me, I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. Em terceira, era a quarta semana passada, este Lucid Dreams, do rapper e compositor 19 anos, Jed Egans, com o nome de palco, Juicy WRLD. Suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. Segundo esta semana está a sede de Triple X Tentacion, rapper assassinado aos 20 anos de idade, vida complicada, pouco violenta, mas cuja morte catapultou a sua música para o topo da tabela. Aliás, ele tem 3 músicas nas 100 mais. E agora damos os nossos parabéns a Cardi B, pois ela é a primeira rapper a conquistar 2 vezes o número 1 da Billboard 100, ou seja, as 100 melhores da Billboard, a tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos. A música I Like It, com Bad Bunny e J Balvin, chegou ao primeiro lugar esta semana. A primeira vez que Cardi B conquistou o número 1 foi com a música Bodakielo, recordam-se. Com parabéns a Cardi B, presta a ser mãe, nos despedimos. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes, com a ajuda de Dan Brown. Vamos deixar-vos então com I Like It.
Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like sexes from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, bird, go, fuck. Rory, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this cardio. Diamond District in the chain.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 9 de julho de 2018. O ministro das Relações Britânico Boris Johnson demitiu-se devido a desacordos sobre os meios a seguir para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
A primeira-ministra Theresa May disse ao Parlamento que não houve acordo com Johnson sobre o melhor meio de se cumprir a promessa de honrar o resultado do referendo que apoiou a saída da União Europeia. A admissão de Johnson deu-se um dia depois do ministro encarregue de negociar a saída da União Europeia, David Davis, também se ter demitido. Davis descreveu os planos da primeira-ministra como perigosos, afirmando que o seu plano para criar um sistema de regras comuns sobre o comércio livre iria colocar o país numa posição fraca para as negociações. Davis disse ainda que o plano da May transforma numa ilusão o princípio da soberania do país. O plano foi adotado numa reunião de gabinete ministerial que foi descrito como contenciosa, com alguns membros do gabinete como Davis a advogarem uma saída total da União Europeia e outros a defenderem a manutenção de ligações económicas. As equipas de resgate na Tailândia retiraram hoje mais 4 jovens adolescentes da gruta de Chiang Rai. No total, 8 rapazes foram resgatados, ficando apenas 4 e um treinador. Os 4 resgatados seguiram para o hospital de Chiang Rai, onde se encontram os primeiros retirados ontem da gruta e que se encontram bem, segundo as autoridades. Os médicos dizem que os adolescentes não podem ainda reunir-se com a família. Os mergulhadores disseram que os 4 adolescentes e o treinador que continuam na gruta encontram-se bem de saúde. O primeiro-ministro chegou hoje a Chiang Rai e visitou os adolescentes no hospital. O filho do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, Duduzan Zuma, foi hoje acusado de corrupção nos numerosos escândalos ligados à família dos empresários Gupta que contribuíram para a admissão do seu pai em fevereiro passado. Após uma breve audiência, um tribunal de Joanesburgo determinou que Duduzan Zuma ficará em liberdade em troca de uma fiança. A próxima audiência fica marcada para 24 de janeiro de 2019. Um grupo rebelde do Sudão do Sul, aliado ao antigo vice-presidente e líder da guerrilha Riek Machar, rejeitou a proposta de paz apresentada no Uganda no fim de semana que permitiria a Machar reintegrar o governo como vice-presidente. Baluang, vice-porta-voz do SPLM, disse que rejeitar a proposta, como refutou as demais, por considerar que não se satisfaz o problema do fundo do país. O acordo que aponta Machar como vice-presidente foi alcançado em Entebbe em conversações mediadas pelo presidente do Uganda, Museveni, no qual participaram o presidente do Sudão do Sul e o líder rebelde. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje o Ocidente enfrenta várias ameaças, nenhuma mais evidente do que na Europa Central. Com efeito, a Europa Central é um dos cenários onde várias nações tentam aumentar a sua influência. Existe a Rússia, que usa os monopólios de energia e dinheiro sujo, bem como ameaças militares e híbridas, para submeter os seus vizinhos como um género de vassalagem. A Rússia invadiu dois dos seus vizinhos e apoderou-se do seu território, afirmou o secretário assistente para os Assuntos Europeus e da Eurásia, Wes Mitchell. O envolvimento económico chinês e, assim, a capacidade de exercer maior influência na região aumentou significativamente na Europa Central nos últimos anos. E, embora isto pareça muito longe para a Europa Central, o Irão e o extremismo radical constituem ameaças muito reais na Europa e no Ocidente. Criam miséria e morte para as populações do Médio Oriente, provocam grande migração numa escala não vista na história recente, que provoca instabilidade no coração das sociedades ocidentais e na política, extremando a instabilidade no coração das sociedades ocidentais e na política, extremando a coesão europeia, os orçamentos e os sistemas sociais. Ninguém mais compreende melhor do que a Europa Central o que ocorre quando o despotismo triunfa sobre a liberdade. Isto significa que temos de reconhecer estas ameaças e levá-las a sério. Isto começa com o reforço da nossa defesa. Significa que os Estados Unidos devem trabalhar com os nossos aliados para encontrar alternativas para as opções russa e chinesa. E isso significa de que temos de vencer a batalha dos corações e dos espíritos. O Ocidente é uma comunidade, um grupo de nações ligadas pela história e a herança e as culturas, pelo sacrifício partilhado e o compromisso comum pela causa da liberdade, afirmou o secretário assistente Mitchell. O Ocidente é uma força poderosa e criativa que tem demonstrado através dos capítulos mais negros da história. A nossa tarefa hoje é reforçar-nos a partir do interior, como nações, como europeus e americanos, com uma aliança ocidental para que as nossas crianças possam conhecer a grande bênção da paz e da prosperidade nas suas vidas, como temos feito nas nossas. Avancemos juntos, unidos, nesta tarefa. Foi o editorial falando dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 9 de julho de 2018, segunda-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sem seus votos, muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.